noite para você que acompanha a Jovem Pan. Estamos chegando para mais um Papo de Setorista nesta sexta-feira. Nada legal para o torcedor do Flamengo. Aliás, uma semana muito ruim para o torcedor do Flamengo. Começou no domingo com a derrota para o Cuiabá, 3-0 lá na Arena Pantanal. Ontem, um jogo vexatório, humilhante da equipe do Flamengo diante do Olímpia, eliminação lá no Paraguai, com o time abrindo 2-0 de vantagem, depois sofrendo a virada para o 3-2, e com isso o Flamengo está fora da Libertadores da América. E para fechar a semana ali, ainda tem um jogo com o São Paulo no próximo domingo no Maracanã, claro, com total cobertura da Jovem Pan. Então nós vamos falar bastante aqui no Papo de Setorista deste Flamengo, deste caos na equipe rubro-negra, com derrota para o Cuiabá no último domingo e ontem o vexame contra o Olímpia. E para falar deste Flamengo comigo por aqui, já na tela do YouTube, o Deco SRN e também o Rafa Melo do canal Rafa Melo. Então nós vamos falar bastante de Flamengo, enfim, toda essa situação na equipe rubro-negra. Jorge Sampaoli fica ou não fica? Como é que está o vestiário do Flamengo após essa eliminação? Os jogadores, enfim, a diretoria, quem tem culpa, quem ali pode resolver essa situação? Tudo a partir de agora aqui no Papo de Setorista. Então já deixa o seu like no vídeo, se inscreva no canal também e mande sua mensagem através do chat da Jovem Pan. Para começar com você, Deco, a partida de ontem, um Flamengo assim, faltam até, né, adjetivos para falar desse Flamengo. Um Flamengo, como eu disse, mole, frouxo, vexatório, que não queria, né, jogar e de fato não jogou bola em nenhum momento, assustou o Olímpia. Pelo contrário, a equipe da casa teve ali superioridade, venceu com muitos méritos. É um Flamengo que deixa a desejar nesta temporada de 2023 e vai acumulando vexame atrás de vexame. Vale destacar, já perdeu tudo o que disputou até agora, perde a Libertadores, falta agora, né, claro, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, mas é um Flamengo que decepciona bastante o torcedor nesta temporada. Muito boa noite, Deco.
Boa noite, Guilherme. Boa noite, Rafa. Boa noite, ouvinte da Jovem Pan, do Papo de Setorista. Pois é, conforme você falou muito bem, vexatório, né? Humilhante, podemos dizer assim. Acredito eu que depois daquela eliminação no Maracanã para a América do México foi o pior que o torcedor do Flamengo sofreu, até mesmo pela expectativa que o Flamengo tinha, né? O torcedor do Flamengo tinha no ano de 2023. Mas os erros começam lá de trás, né, Guilherme? Erros de planejamento, erros onde deram 60 dias de férias, né? A questão do Dorival, que ficou meio esquisita, né, no início. Ele fica, não fica, seleção brasileira, não é seleção brasileira, e aí foram deixando o planejamento adiante, e com isso o Flamengo foi perdendo tempo. Aí sabiam que iam perder o Rodinei, não tiveram uma peça de reposição. Em cima do jogo da Supercopa do Brasil contra o Palmeiras, perdemos o João Gomes, que era aquele jogador que auxiliava muito na marcação, que ajudava o nosso pitbull, que ajudava ali o Thiago Maia na marcação. Então, muitos erros da diretoria. Não trouxeram uma peça de reposição. Ah, aqui trouxeram o Gerson, mas característica totalmente diferente. Quem acompanhou ontem o jogo viu. O Gerson sem intensidade nenhuma. Não só o Gerson, como a maioria dos atletas. Ontem eu posso livrar quem? O Bruno Henrique, que é o cara das decisões, né? Sempre está cooperando. O placar geral foi 3-2 Olímpia. Ele fez os dois gols, o gol no Rio de Janeiro e o gol no Paraguai. Thiago Maia, que para mim foi um jogador que foi importante ali no primeiro tempo, travou uma bola ali que poderia ter sido a virada do Olímpia, né? E a rapaziada que entrou no segundo tempo, Luiz Araújo não entrou mal, o Vitor Hugo entrou bem também. Enfim, muito pouco para quem queria classificar e chegar no mais quartas de final. O torcedor está bem chateado, né, com tudo que vem vendo. Descaso, né? Os jogadores, enfim, não rendendo o que deveriam. O Arrascaeta, por exemplo, não jogou contra o Cuiabá. O Gabigol também não jogou contra o Cuiabá. Aí, qual a explicação da baixa performance desses dois atletas, por exemplo, no jogo de ontem? São questionamentos que a gente deveria fazer, né? O torcedor que não acompanha tanto o Flamengo, a gente pode falar aqui um pouquinho. O problema está em cima. Nosso presidente Rodolfo Landim, tem que olhar com mais carinho o departamento de futebol. Na minha visão, o Flamengo tem que fazer, a reformulação começa no departamento de futebol. O Flamengo precisa Sim, profissionalizar. Isso tá deixando o torcedor do Flamengo muito chateado, né? Então, para mim, começa através do presidente Rodolfo Landim, que precisa tomar partido sobre isso. Temos agora só uma Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, estamos muito distantes, 13 pontos aí do Botafogo. Então, tem a Copa do Brasil agora contra o Grêmio, né? Jogo importantíssimo no dia 16. Tem torcedor do Flamengo que já fala que prefiro perder para que tenhamos uma reformulação do que acabe ganhando o título e acabe mascarando e falando assim, pô, o ano foi satisfatório, né? Então, volto a falar, para o Flamengo voltar a ser aquele Flamengo de 2019, precisa, Guilherme, de uma reformulação profunda e começa com quem comanda o departamento de futebol do clube. Aí sim, passando por treinador, que já tem atrito com jogadores, né? Jogador que também não está respeitando a instituição Flamengo, tem que respeitar a instituição Flamengo, tem que respeitar o torcedor do Flamengo, que a gente não vem vendo. Pô, quantos torcedores estiveram ontem lá em Assunção, cara? O Flamengo lotou a sua parte. Imagina como esses torcedores estão hoje. Entendeu? Sem contar os torcedores, mais de 45 milhões. Né? E sem contar a zoeira dos rivais, que faz parte do futebol. A graça do futebol é isso aí, Guilherme.
Nós vamos falar bastante deste Flamengo, da expectativa, claro, do Jorge Sampaoli para seguir no comando da equipe ou não. Então você que está com a gente aí, já deixa o like e, claro, pode interagir bastante aqui no chat da Jovem Pan no YouTube. Para o Rafa comentar, é a primeira vez desde 2019 que o Flamengo é eliminado após vencer o primeiro confronto de um duelo de ida e volta. De lá para cá, até o jogo de ontem. Eram 16 confrontos do Flamengo saindo na frente, com 16 classificações, contando Libertadores e também Copa do Brasil. E alguns números do jogo de ontem: posse de bola, 45% do Olímpia, 55% do Flamengo, passes certos, 275% do Olímpia, 376% do Flamengo, finalizações, 14% do Olímpia, 4% do Flamengo. Finalizações certas, 4 a 3. E aí temos também o número de escanteios aqui, 6 do Olímpia, nenhum do Flamengo. Desarmes, 20 do Olímpia, 11 do Flamengo. São números que escancaram, né, essa superioridade da equipe do Olímpia, que fez os 3 gols que precisava em jogada aérea. Rafa, muito boa noite para você.
Boa noite, meu amigo Guilherme Silva, boa noite, Deco, aos amigos do Papo de Setorista. A gente queria estar aqui falando de uma classificação histórica, né, na Batalha do Paraguai. Perdão, mas foi tudo ao contrário. Aliás, os problemas vão além do treinador, né? Claro que o Sampaoli tem aí a sua parcela de culpa. Não entra na cabeça em 30 escalações, 30 jogadores diferentes, né? 30 escalações diferentes, né? No seu 30º jogo. Sampaoli, ontem ele deixou claro que ele não estudou muito bem a equipe do Olímpia, que só tinha uma jogada. Era chuveirinho na área, cruzamento, e o Flamengo acabou sofrendo 3 gols de cabeça. Inadmissível, né? O Flamengo com jogadores altos, e aí no intervalo, no segundo tempo, ele não colocou o Léo Pereira, que terminou a partida no banco, não colocou o Pedro, que poderia ajudar ali na contenção, ali na marcação das jogadas. De repente poderia até evitar um ou outro gol aí de cabeça do Olímpia. Mas a grande questão é a diretoria do Flamengo, porque quem contrata é o mesmo que demite. Então você pega aí 56 meses da gestão de Rodolfo Landim, 9 treinadores diferentes, são 9 ideias diferentes, são 9 preparadores diferentes, são 9 comissões diferentes. Então alguma coisa está errada aí, né? Desde 2019 para cá, quem deu certo foi o Jorge Jesus, que trouxe toda a sua comissão técnica, profissionalizou algumas áreas do departamento de futebol e, quando foi embora, levou todo mundo e mostrou o que é realmente esse Flamengo da gestão Landim. Jogadores também com parcela de culpa, né? Um elenco que, na minha opinião, passou a ser um elenco mimado, soberbo, que acha que está acima do bem e do mal. Alguns jogadores nem deveriam figurar no time titular. Existe muita proteção, e a própria diretoria, que não escolhe um diretor, né, de futebol, para lidar ali com o ambiente, com o dia a dia, como fazia o Paulo Pelaip na gestão ali do Jorge Jesus, acaba pagando pela falta de profissionalismo. E aí sobra amadorismo nessa gestão. E aí, quando você pega um dirigente, que sai de um jogo em que foi um dos maiores vexames da temporada, em que o torcedor colocou todas as fichas, uma final no Maracanã, o Flamengo que poderia ser o primeiro clube brasileiro tetracampeão da Conmebol Libertadores. Aí o dirigente fala, ah, a gente não queria perder, vamos agora olhar para o Campeonato Brasileiro e também para a Copa do Brasil. Ou seja, o discurso é o mesmo, nós parece que já vimos esse filme, né? As informações dando conta de que o elenco já não compra mais a ideia do Sampaoli, né? O Sampaoli já perdeu mais da metade dos jogadores, a gente já viu isso com o Ceni, com o Vitor Pereira, com o Paulo Souza, e a gente sabe que esse respaldo dado pela diretoria até a página 4. Para mim, se perder para o São Paulo domingo, né, com todos os argumentos, aliás, a torcida do Flamengo está preparando aí um grande protesto, né, dentro do Maraca, quem já comprou o seu ingresso e quem vai ao jogo, de gritar, cantar o nome de Dorival Júnior, porque foi muito mal conduzido nessa situação do técnico Dorival Júnior. A diretoria tinha todo o direito de não renovar, mas a maneira como foi feita pegou mal. E a vida cobra, né? Tá lá o Dorival fazendo um trabalho interessante no São Paulo. Pode ser campeão da Copa do Brasil diante do Flamengo. Lembrando que o Dorival é o atual campeão da competição. Tá fazendo aí uma boa temporada pelo São Paulo também na Copa Sul-Americana. E agora os dois clubes se enfrentam domingo no Maracanã. Então, são muitos os problemas do Flamengo. Hoje teve reunião na Gávea do vice-presidente Marcos Braz e também do diretor executivo. Acho que foi uma reunião mais para juntar os cacos e trilhar aí um novo caminho nessa sequência de temporada. Nem tudo está perdido, agora é preciso realmente essa reformulação citada pelo Deco, começando por todas as áreas do departamento de futebol, porque o torcedor sabe, o torcedor entende que está uma verdadeira bagunça o Flamengo, e o jogo de ontem já era uma tragédia anunciada.
E Deco, você citou bastante, né, a questão ali do elenco, da falta de algumas peças de reposição para jogadores que foram embora. E aí eu te pergunto, nesta bagunça toda que está o Flamengo atualmente, dá para dividir essa parcela de culpa, claro, entre diretoria, jogadores e Sampaoli? Quem tem mais culpa, se é que alguém tem mais culpa do que o outro, vale destacar. Pelo lado da diretoria tem esse ponto dos reforços, que algumas peças não foram repostas da melhor maneira. Pelo lado dos jogadores tem essa falta, né, em alguns momentos de garra, de querer vencer jogos importantes, de entrar ali com o espírito que o torcedor do Flamengo espera. E pelo lado do Sampaoli, tem algumas questões, por exemplo, ontem o Felipe Luiz ter ficado ali boa parte do jogo, até mais ou menos 31 do segundo tempo, foi um ponto bastante criticado. Aí dá para questionar também, ele morreu ali sem fazer as 5 alterações, com o time precisando de um gol. O Flamengo precisava de um gol para levar para os pênaltis, para tentar levar para os pênaltis. Então, assim, algumas decisões, opções, né, escolhas do Sampaoli também podem ser questionadas. Nesse pacote todo, alguém tem mais culpa que o outro? Como é que você avalia esse contexto, Deco?
Avalio que todos têm culpa, né? Mas a maior parcela, indiscutivelmente, é da diretoria. Né? Você está vendo atrito entre treinador e jogadores, ou jogadores e treinador? Quem tem que mediar isso aí? É a diretoria do Flamengo, né? Em momento algum, pelo jeito, não mediaram. E aí a confusão continua acontecendo. Saíram informações que mais da metade do grupo está insatisfeito com o trabalho do Sampaoli. Olha o problema. Então, se mais da metade do grupo está insatisfeito com o trabalho do Sampaoli, cadê o responsável para fazer uma reunião, né, que deveria ter sido feita antes do jogo contra o Olímpia, entre treinador, comissão técnica e jogadores, para lavar a roupa suja, né? Conforme a gente sempre diz. Cadê? Não fizeram. Deixaram o Sampaoli e os jogadores, cada um de um lado, e o atrito rolando. E aí o resultado foi esse aí que a gente viu ontem. Né? Os jogadores não respeitando o torcedor do Flamengo, volto a falar, né? Tirando o Bruno Henrique, o Thiago Maia, os rapazes que entraram no segundo tempo, todos os outros de maneira sonolenta. Os meninos, o Wesley, parecendo meio nervoso, né? O Matheus Cunha também falhando em 2 gols, pelo menos. Né? Muito mal o Matheus Cunha e o Wesley, mais nervosos. Não acho que tenha sido qualquer tipo de falta de vontade. posso dizer assim, mas a maioria andava dentro de campo, né? Foi lamentável o que o torcedor do Flamengo presenciou ontem, a falta de respeito, né? Então a diretoria tem grande parcela de culpa nisso, na questão de não saber mediar, essa situação entre, comissão técnica, treinador e também a questão dos jogadores, né? O caso do Pedro se diz muito, né? Como é que pode um preparador físico chegar a ponto de dar um soco no jogador Pedro? É lamentável, né? E aí vem a teimosia do Sampaoli, né? A teimosia do Sampaoli, a gente já reparou, não sei se devido ao Ayrton Lucas ter reclamado publicamente, né, que eu não concordava com a substituição, né, dele ali naquele momento do jogo do Cuiabá, se ele o deixou de lado, né, resolveu só colocá-lo no final, ser uma birra, assim como eu vi com o Pedro. O Pedro ontem deveria ter entrado, Flamengo, conforme você falou muito bem, Guilherme, precisando de um gol, ele com uma substituição a mais, precisando de um homem mais na área, Flamengo começou a jogar bola na área, começou a dar problema para o Olímpia, que estavam nervosos, né? Até o goleiro chorou na hora do terceiro gol, estavam também emocionados. Era aproveitar aquele momento para o Flamengo tentar fazer o segundo gol e levar a classificação, e o Sampaoli ficou inerte. Não sei se por birra também, não colocou o Pedro para jogar. Então, o São Paulo ele tem seus defeitos, né? Também a teimosia de manter o Gerson o tempo inteiro como titular do time. O Gabigol também é insubstituível, né? O Gabigol ontem não jogou rigorosamente nada, mais atrapalhou do que ajudou, né? Ontem estava totalmente desligado, reclamando com a arbitragem, aí falou de arbitragem no final. A gente não pode usar isso aí de muleta. Não podemos usar isso de muleta. O Flamengo não jogou rigorosamente nada ontem, ô Guilherme. Então, diretoria, para mim, maior culpado, porque tem que mediar, né, os seus comandados, tanto a comissão técnica, o treinador e os jogadores. Os jogadores têm sua parcela de culpa, que deveriam respeitar mais a instituição, independente do treinador, deveriam jogar pela torcida, porque tecnicamente é muito melhor do que o Olímpio, e o treinador tem que parar de ser cabeça dura, né? Parar de ser birrento. Colocasse o Pedro, colocasse o Ayrton Lucas. Alguns minutos antes, colocasse o Luiz Araújo alguns minutos antes também, foi botar o Luiz Araújo com 35, 36 minutos do segundo tempo. Aí depois da torcida do Flamengo quer cobrar do Luiz Araújo. Como? O cara só entra faltando 10 minutos para o jogo acabar. Aí fica complicado, né, Guilherme?
É verdade. E assim, Rafa, até em relação ao Sampaoli, essa questão, né, do relacionamento com os jogadores será um problema daqui para frente, porque os resultados estão começando a não aparecer. Eliminação agora na Libertadores, no Brasileiro, o time mal. Na Copa do Brasil pode ser ali um alento, mas o Flamengo não tem feito grandes jogos. E em alguns resultados recentes, eu cito aqui, por exemplo, o jogo contra o Atlético Mineiro. O Flamengo jogou muito mal, mas conseguiu vencer pela genialidade do Arrascaeta, que estava num dia muito inspirado e conseguiu virar ali com um gol de falta, uma assistência espetacular, o jogo, né? Mas o time do São Paulo não tem feito grandes jogos no geral. Então, assim, fica bem difícil, dependendo da circunstância, até pelo relacionamento com os jogadores. Daqui a algum tempo, dependendo da situação, segurar o Sampaoli. Pelo que o Deco falou, até a diretoria tem esse retrospecto, né, de terceirizar o problema, então acaba jogando tudo nas costas do técnico, e esse técnico nem sempre consegue segurar o rojão, porque cada um tem ali a sua característica. Então fica bem difícil, fica uma situação insustentável, né, Rafa?
É verdade, o Sampaoli que completou aí 30 jogos ontem e a gente não consegue ver um padrão de jogo, né, nesse time do Flamengo. Ele já deveria entregar algo mais e não conseguiu. Vamos colocar aí uns dois jogos que o Flamengo fez que foram convincentes, mas o restante o Flamengo ganhou graças à genialidade de cada atleta, né, à individualidade de seus jogadores. Ah, não adianta ficar 18, 20, 50, 60 jogos com uma derrota apenas, e aí você perder nos jogos cruciais. Ontem era um jogo que o Flamengo não podia perder. Poderia empatar que avançava de fase, enfrentaria o Fluminense nas quartas, mas ontem foi uma derrota que culminou, pode, né, culminar até na saída do Sampaoli aí nos próximos dias, nos próximos jogos. E esse fator relacionamento com o elenco, isso pesa também, a diretoria tem analisado isso, é um peso enorme. A gente já teve exemplos dentro do próprio Flamengo, quando o treinador perde o grupo realmente fica muito difícil para a sequência do trabalho. O Sampaoli já teve exemplos, perdão, de relacionamento com o grupo lá no Sevilha, né? O seu ex-clube. Tivemos informações da Espanha, né, que ele já não tinha mais o grupo na mão, e algumas informações aqui dando conta de que ele não é muito aberto a ideias. Ele vai lá, passa o esquema tático dele, a parte tática, e não tem brecha, não, ele não tem o um diálogo com os jogadores do Flamengo. E vários jogadores contestam isso, né? Ah, a gente não pode conversar, a gente não pode trazer uma ideia ou outra. Tem vários jogos do Flamengo, o Flamengo deixa um buraco ali no sistema defensivo. E aí o adversário deita e rola. Quer dizer, isso é parte tática. Então, isso você tem que conversar, alguns jogadores. Quer dizer, o Sampaoli chegou em 30 jogos, não conseguiu fazer o Flamengo jogar. Essa é a realidade. E só vai piorando, né? O caso do Pedro foi mal conduzido, até mesmo por ele, né? Ele não chegou e conversou diretamente com o Pedro, tinha que conversar, fica com essa picuinha, não colocou o Pedro em campo ontem por conta do relacionamento dele com o atacante. Que o Gabigol ontem ele fez número em campo. Aliás, os últimos três jogos do Gabigol, os três jogos seguidos, o Gabigol sequer deu um chute no gol. Nós estamos falando de um atacante que tem aí o maior salário do elenco. Quer dizer, aí você olha para o banco, você tem o Pedro, que é o atual artilheiro da Libertadores, né? Foi o artilheiro da Libertadores passada, é o artilheiro do Flamengo da temporada. Quer dizer, não é um garoto da base com potencial, não é um jogador que está chegando agora. Nós estamos falando do Pedro. Ah, teve um problema lá com o preparador físico. Mas é um jogador que a gente pode confiar. Ainda mais o Flamengo ontem, que não tinha jogada e começou a fazer chuveirinho na área, né? Cruzamento na área, principalmente com a entrada do Luiz Araújo, né? Na direita. Aí, de repente, um atacante ali, ou até mesmo na parte defensiva, o Pedro poderia ajudar. E aí, algumas situações que vão dando errado. E a gente vai explicando aqui, enumerando, né? Várias delas.
E agora, né? Eu não lembro qual dos dois comentou sobre isso, se foi o Rafa ou o Deco, mas foi citado, né? Que dependendo ali do placar contra o São Paulo, pode complicar, né, a situação do Sampaoli no Flamengo. E agora eu faço a pergunta para o Deco, depois o Rafa responde também, se uma possível demissão seria justa para o Sampaoli. Eu tenho aqui os números do Jorge Sampaoli no Flamengo. 30 jogos, 17 vitórias, 7 empates, 6 derrotas. O time marcou 55 gols, sofreu 32. São 32 gols sofridos em 30 jogos, né? 64% de aproveitamento no total. E as derrotas do Flamengo de Sampaoli: 2-1 para o Inter no Beira-Rio, 3-2 para o Botafogo no Maracanã, 2-1 para o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada, 4-0 para o Bragantino, 3-0 para o Cuiabá e o de ontem 3-1 para o Olímpia. Olhando esse retrospecto, olhando esse trabalho, olhando os jogos, olhando, claro, também essa questão do ambiente do Flamengo, você pensaria ser justo ou não uma demissão do técnico Jorge Sampaoli, Deco? E assim, quem poderia vir também, né? Tem essa questão, porque tirar às vezes é fácil, quem vem, né? A reposição também é uma grande dúvida.
Olha, Guilherme, essa questão de treinador foi o que o Rafa falou muito bem. Quantos treinadores já tivemos com a gestão Rodolfo Landim, né? Acredito eu que, tirando o Jorge Jesus, só o Dorival, que deu certo no Flamengo, né? O Rogério Ceni, que podem falar, mas eu tenho minhas ressalvas, né? Muita gente aqui no Rio fala que, ah, se o São Paulo cair, o Rogério Ceni poderia vir. E aí? A gente já viu problemas de relacionamento do Rogério no São Paulo mesmo. Agora há pouco, os próprios torcedores de São Paulo falam muito sobre isso. E aí eu falo para vocês: será que é justo só tirar o treinador? Será que só isso vai resolver o problema? E a gente vai viver disso até quando? Com a vontade dos jogadores, né? Por isso que a gente pede profissionalismo do departamento de futebol. Se for para tirar o treinador, tem que tirar também quem está gerando o tipo de problema. Então, eu acabo vendo que não adianta só você trocar treinador, porque vai ser uma situação paliativa, né? Tira, aí coloca um agora, e aí daqui a alguns meses começa os problemas de novo, a jogador insatisfeito. Por isso que eu volto a falar, o Flamengo tem que ir além, né? Se o departamento de futebol está com dificuldade de fazer essa análise, né? Além de fazer a análise, né? Que é o pior depois, agir, eles não conseguem agir, deixam na mão do treinador, e o treinador, que cada um dos treinadores tem a sua personalidade, e aí vão batendo de frente com os jogadores. Isso está errado. Quem tem que agir é o departamento de futebol, que não está agindo. Está deixando na mão de cada treinador para resolver isso. Isso aí deve ter acontecido com o Vitor Pereira, ele não conseguiu fazer. É só vocês olharem. Né? Agora de novo, com o Jairson Paulo. Daqui a pouco vai vir no próximo a mesma coisa. Né? Então, pelo que está se desenhando, e a informação foi do Rafa, pelo jeito, se o São Paulo ele não conseguir o um resultado positivo, vão trocar o treinador, mas na minha visão, um treinador tampão, tá? Rafa e Guilherme. O Flamengo não pode cometer um erro de novo. Faz um tampão até o final do ano e aí analisa a próxima temporada de maneira correta. Não deem mais 60 dias de férias, são 30 dias. Não tem jogador que tem que escolher falar que está de férias porque fez gol aqui, fez gol ali. Não tem isso. Tem que ser profissional. Cabe aos responsáveis, sim, né, colocarem qual é o planejamento do ano de 2024. Correto? Então é isso. Tem os superiores. Não é jogador que tem que mandar e desmandar. Então, isso é uma coisa que me preocupa e preocupa todo torcedor do Flamengo. Então, caso realmente, por causa do ambiente, o Rafa falou muito bem, demitam o Sampaoli, para mim não deveria cair só ele. Enfim, se cair só ele, situação paliativa até o final do ano, para eles analisarem um treinador. Porque fala em Rogério Ceni, não vejo o Rogério Ceni como treinador a longo prazo. Ele esteve aqui há pouco tempo, viu o que aconteceu, como ele saiu. Então. Esperamos que a diretoria do Flamengo tome a melhor iniciativa, mas não acredito com essa atual diretoria de futebol. Já mostrou muitas falhas. E o pior é o Rodolfo Landim, que, sinceramente, não dá o ar da graça, não toma nenhum partido, e a gente continua tendo os mesmos problemas até agora. São cinco ou seis eliminações em campeonatos.
E você que está com a gente aqui no Papo de Setorista, deixa o like, clica no joinha. Você, torcedor do Flamengo, falando bastante desta fase da equipe rubro-negra, que vai ter pela frente agora o Campeonato Brasileiro e também a Copa do Brasil. Tem uma vantagem boa contra o Grêmio. Pode chegar na final, claro, para brigar pelo título com Corinthians ou São Paulo, que também se enfrentam no próximo dia 16, agora de agosto, semana que vem já, na próxima quarta-feira. Então você que está aí, clica no joinha, deixa o like, vem com a gente, comigo, Guilherme Silva, com Deco, com Rafa. E agora para você, Rafa, essa pergunta, né? Seria justa uma demissão do técnico Jorge Sampaoli na equipe do Flamengo ou não resolveria os problemas?
Eu acho que não resolveria agora, o Guilherme, até porque eu não acho que o Sampaoli é o principal culpado. Eu acho que na frente do Sampaoli existem outras situações, né? Dirigentes, jogadores, falta de comando, falta de postura, cobrança, né? Que há muito tempo não tem no Flamengo. E eu acho o seguinte: a diretoria está dando esse respaldo ao Sampaoli, mas da mesma maneira tem que cobrar também as ideias do Sampaoli, né? Que são algumas ideias completamente da cabeça dele, né? Cinco alterações numa mesma partida, né? Na mesma hora ali, foi o jogo contra o Bahia. Isso gerou uma insatisfação de alguns dirigentes. A situação do Pedro, que ele não conseguiu contornar. Quer dizer, vai barrar o Pedro até quando? Quer dizer, é um ativo, o jogador está recebendo salário. Então, é uma relação e uma situação que tem que ser contornada. Respaldo é uma coisa, agora a cobrança tem que ter. E uma outra situação é cobrar de cada jogador: empenho, desempenho, postura, profissionalismo, raça, comprometimento, amor ao manto sagrado, respeito à torcida, o que muitos jogadores não estão tendo. Essa é a verdade, essa é a realidade. E outros fatores que impedem a saída do Sampaoli agora, nesse momento, digo nesse momento de pós-eliminação, né? Porque para muitos torcedores o Sampaoli já nem embarcaria no mesmo voo do Flamengo. Multa rescisória. Landim foi o entusiasta da contratação do Sampaoli. É o Landim que gosta do Sampaoli. E a falta de treinador no mercado. Essa é a verdade. Porque se você for rodar, 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 um dos poucos aí desempregados é o Rogério Ceni, que tem. Eu tenho as minhas ressalvas também, assim como o Deco, do trabalho do Rogério Ceni, foi campeão brasileiro. Mas assim como o Sampaoli, assim como o Vitor Pereira, o Paulo Souza, foi outro treinador que perdeu o grupo. Então, se vários treinadores passam pelo Flamengo e acabam sendo demitidos pelo mesmo motivo, né, perdendo a liderança ali, perdendo o comando, perdendo o elenco, você tem que começar a olhar para o outro lado também, né? Por que que o elenco está demitindo o treinador ou escolhendo o treinador? Qual a força que esse elenco tem nos bastidores? A falta de cobrança? Porque não adianta você demitir o Sampaoli, contratar o décimo treinador da gestão Landim, porque a gente vai ficar num loop eterno.
É verdade, fica nessa, né, rodagem, né, esse ciclo vicioso, digamos assim, né, porque não resolve o problema. E até sobre a reunião, né, saiu agora a informação no Globoesporte.com. Inicialmente tinha informação de que a reunião no Ninho do Urubu havia sido apenas entre o Marcos Braz, né, o vice de futebol do Flamengo, e o Bruno Spindel, que é o diretor de futebol. Mas agora saiu também no Globo Esporte que o presidente Rodolfo Landim esteve lá. Então, tá aqui até a informação, vou ler aqui com mais calma, né? Com Sampaoli no campo, Landim se reúne com Braz e Spindel no primeiro treino pós-vexame do Flamengo. As conversas dentro do CT foram mais com o objetivo de buscar soluções para ganhar a Copa do Brasil e se reencontrar no Campeonato Brasileiro do que para discutir troca de comando. Por ora, Jorge Sampaoli tem o respaldo de Rodolfo Landim, grande entusiasta da sua contratação. Mas é aquilo também que concordo bastante com o que o Rafa falou. A multa rescisória, nesse momento, vai pesar bastante. Vão tentar contornar a situação muito por conta dessa multa rescisória, né? Aí tá aqui, enquanto os dirigentes conversavam, os titulares faziam trabalhos na academia e na fisioterapia. Os jogadores que não atuaram e os que não entraram, aliás, os jogadores que não atuaram e os que entraram no segundo tempo treinaram sob orientação de Jorge Sampaoli. Então tá aí, né? O Landim não é de ir lá no CT do Ninho do Urubu, mas foi. E agora se reunindo com o Marcos Braz e também com o Bruno Spindel. Rafa, quer falar, né?
Eu acho que essa reunião aí foi mais no intuito de vamos com tudo para tentar recuperar o ano e terminar o ano diferente do que iniciamos, né? Vencendo a Copa do Brasil e disputando ainda o Campeonato Brasileiro, do que uma reunião para mudar tudo. Olha, vamos mudar tudo, vamos demitir, vamos fazer, vamos acontecer, porque agora o bonde está andando, agora é mais difícil, né? Então, eu acho que essa reunião foi mais nesse sentido, né? De tentar recolocar o trem nos trilhos, e com tudo diante do São Paulo domingo, já para uma vitória em casa no Campeonato Brasileiro, tentar diminuir a diferença aí para o Botafogo. Botafogo tem um confronto também no Rio de Janeiro contra o Internacional, mas a gente acredita também que não vai ganhar todos os jogos até o final. E é isso, né? Acho que essa reunião foi mais nesse sentido, né? De tentar juntar os cacos, aumentar a cobrança, tentar resolver alguns problemas que cercam a Gávea, o CT Jorge Elau Ninho do Urubu, Campo e Bola, para tentar terminar o ano de forma digna.
Deco, e essa derrota, essa eliminação na Libertadores, pode fazer com que o Flamengo, né, tome, digamos assim, aquela vergonha na cara, como diz o torcedor, e comece a tratar o Brasileirão como, de fato, o campeonato merece ser tratado, né? Vimos ali nos últimos jogos essa apatia no Campeonato Brasileiro, agora sim a Libertadores, restando só a Copa do Brasil, que tem apenas mais 3 jogos, se o Flamengo chegar à final, né? Então, isso pode fazer com que a equipe volte a olhar com seriedade para o Campeonato Brasileiro. Seria o um momento ideal para isso, e essa reunião agora com o Landinho, Marcos Braz e o Spindel poderia estar, digamos, tratando disso, né, Deco?
Esperamos, né? Mas não estou muito confiante nisso, não, Guilherme, sendo bem sincero para você, porque quantos torneios, quantos campeonatos já perdemos e toda hora falavam que a postura iria mudar, né? Houve o Campeonato Carioca, enfim, e a gente vê o Flamengo muito em altos e baixos. Se você pegar hoje no ano do Flamengo, quantos jogos o Flamengo fez que foram jogos incontestáveis? Pouquíssimos. Na verdade, se tiver, né? O Flamengo é longe de ser aquele time envolvente que a gente via no ano passado, como aconteceu contra, para mim, o último grande jogo do Flamengo, contra o Vélez, na Argentina, pela semifinal da Libertadores do ano passado, que ganhamos de 4 a 0. Né? Depois disso, não me recordo de grandes jogos do Flamengo. Entendeu? Até no final do período do São Paulo, Flamengo, desculpa, do Dorival Júnior, o Flamengo estava caindo de rendimento também. Né? Chegou a cair de rendimento. Aí, quando passaram as finais, então, aí caiu realmente, né, dando férias, né, jogadores pedindo férias antes da hora, conforme a gente já havia dito, mas a própria final da Copa do Brasil, a performance do Flamengo já foi mais baixa, a final da Libertadores contra o Atlético Paranaense, a performance do Flamengo também já foi mais abaixo. Então, como é que a gente vai acreditar, né? É esperar. E essa questão do Landim com o Marcos Braz e o Bruno Spina mostra que ele está fechado com eles, que provavelmente nada mudará agora. Aí, Flamengo conquistando a Copa do Brasil, dá uma sobrevida novamente a eles, e aí o ano que vem começamos de novo com o mesmo problema, com o mesmo departamento de futebol, sem nenhuma mudança, e aí fica nessa gangorra, né? Ah, escolheram errado o treinador, São Paulo não ficou, demitiram o São Paulo no final do ano, trouxeram outro, pô, tá dando problema com o grupo, não fizeram a reformulação que deveria. Então é aquilo que você falou muito bem, Guilherme, vira um ciclo vicioso. Então o torcedor do Flamengo está bem preocupado e há muito tempo eu não via o torcedor do Flamengo sem a confiança devida.
E agora, para a gente chegar na parte final aqui do Flamengo, temos também algumas declarações, né, do jogo de ontem. O Gabigol conversou com os jornalistas e nós temos então o que disse o Gabigol. Na tela, para você que nos acompanha neste momento com imagens, abre aspas. Estamos acostumados à pressão, jogamos com 60 mil no Maracanã quase todo jogo. É muito fácil apontar os erros. Ruim falar quando perde do juiz, mas ele inverteu as faltas, expulsou o treinador. A Conmebol é aqui do lado. São muitas coisas que acontecem na Libertadores e vocês sabem. Falta no Wesley no terceiro gol, mas agora parece que está chorando. Foram muitos erros nossos, mas foi um roubo muito grande. Fecha aspas, disse o Gabigol. Inclusive, saiu aqui uma outra informação que o Gabigol será investigado, né, por essa declaração. Deixa eu pegar aqui, porque, claro, ele falou isso e saiu a informação em relação a isso. A Conmebol investigará Gabigol por declaração de roubo grande ontem, né, na eliminação do Flamengo para o Olímpia. Essa declaração, e tem também agora o vice-jurídico do Flamengo, né, o Gabriel. Isso, o Duche, para falar aí, tem o áudio? Isso é um post antigo que ele falou, né, a gente se vê em dezembro, lá na final da Libertadores. Ele publicou, né, no seu Instagram, enfim, falando que se encontraria, né, com os vencedores, aliás, com o vencedor da Champions League em dezembro, se referindo ao Mundial de Clubes. Isso foi em junho, né? Em junho. Então tá aí, né? Mais uma vez um dirigente do Flamengo fazendo esse papelão, porque o Marcos Braz já tinha feito aquela história toda do Mundial lá do Real Madrid, pode esperar. Mas então, para arredondar tudo isso, Deco, Rafa, a declaração do Gabigol pegou muito mal também, né, em relação à arbitragem, porque, claro, o árbitro pode ter errado uma falta ali, uma falta aqui, mas nada que comprometesse o jogo. O Flamengo, de fato, jogou muito mal e merecia perder. Deco.
Não, com certeza. Na minha visão, aquele lance lá do gol do Vitor Hugo, houve o toque ali do jogador do Olympique. Mas, enfim, nos meus trabalhos, né, nas minhas lives, eu não justifiquei isso como o fator principal para a eliminação do Flamengo. Muito pelo contrário, o Flamengo abriu uma vantagem, conforme você falou muito bem no início do programa, de dois gols, né? Logo com 5 minutos, o Bruno Henrique fez o segundo gol, né, 1-0. Que daria uma certa tranquilidade, o Flamengo não continuou com a pegada, né? Sei lá, não sei se acharam que já estava resolvido. E 5 minutos depois, né, uma jogada ali pelo lado direito, onde o Felipe Luiz não diminui o espaço do portador da bola, o jogador cruza e o atacante, né, adversário, se posiciona entre o Wesley e entre o Fabrício Bruno olhando a bola, né? A premissa básica desse lance de bola aérea é o jogador olhar ao seu redor, né? Quem está mais próximo dele, ele olha para a bola e não tem nenhum jogador ali para fechar, né? O Wesley também não consegue fechar ali e eles acabam empatando. E o Flamengo fica naquela morosidade, né? Achando que era só deixar o tempo passar que o Flamengo conseguiria o empate e com isso, consequentemente, a classificação, né? Eu acho o seguinte, que o Gabriel ele precisa jogar mais e falar menos. É uma opinião pessoal minha, tá, o Guilherme?
Concordo com você também. Para fechar então com você, Rafa, essa declaração do Gabigol pós-eliminação do Flamengo.
Eu acho que foi uma declaração muito infeliz do Gabigol, né? Acho que a melhor declaração seria pedir desculpas, fazer uma análise do seu desempenho em campo, passar um jogo inteiro de uma Libertadores sem dar um chute no gol sequer, sem participar das principais jogadas, enfim, eu acho que não pegou bem essa declaração e ele, de repente, pode pegar um gancho da Conmebol, porque foi uma declaração muito forte, né? Ele falando da sede da Conmebol, que ficava ali ao lado, da arbitragem, enfim, eu não vi assim tanto absurdo na arbitragem do Vilmar Roldán. Tenho as minhas ressalvas contra o colombiano, já prejudicou e muito o Flamengo, principalmente na final da Sul-Americana de 2017, mas eu acho que o Gabigol, ele deveria jogar mais e falar menos, porque não foi legal cair numa fase de oitavas de final de Libertadores para o oitavo colocado do Campeonato Paraguaio, que não vencia não sei quantos jogos, venceu o último jogo contra o Guarani lá no campeonato local, né, no campeonato nacional. O Arce, que tinha acabado de chegar, né, no clube, e com três jogadas eles decidiram a classificação, três gols de cabeça que o Flamengo levou, e uma atuação ridícula, uma atuação pífia, um novo vexame, né, que faz lembrar o Red Bull Bragantino, Cuiabá e todas as eliminações durante essa temporada de 2023.
Boa, rapidinho para fechar então, Rafa e Deco, as redes sociais de vocês, rapidinho, por favor, já estamos com o tempo esgotado. Fala, Deco.
Obrigado, Guilherme. Valeu, Rafa. Valeu, ouvinte da Jovem Pan. Deco SRN. Deco SRN, todas as redes sociais, Instagram, Twitter, YouTube, todas elas. Obrigado pela oportunidade novamente.
Valeu, Deco, nós que agradecemos. Fala, Rafa.
É sempre um prazer participar com vocês aqui da Jovem Pan. Um abraço, Guilherme. Um abraço, Deco. Rafa Flamelo, você me encontra em todas as redes. Grande abraço, saudações, rubro-negro, e vamos com tudo.
Valeu, obrigado, Rafa, Deco, a nossa audiência aqui no Papo de Setorista. Seguimos por aqui, você que está acompanhando, não se esqueça, deixa o like, clica no joinha. Importante ter a sua audiência, a sua participação. Então vem com a gente, o Papo de Setorista, toda segunda e sexta-feira, às 18h30, aqui na Jovem Pan Esportes. E agora para falar do São Paulo, ao contrário do Flamengo, São Paulo deu show, perdeu na ida, mas conseguiu reverter em casa, 2-0 no Morumbi contra o San Lorenzo da Argentina. Poderia ter sido mais, só não foi mais porque o time argentino acabou ali catimbando o jogo, não queria jogo, mas o São Paulo fez a sua parte, passou de fase e agora avança nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Teremos já Giovanni Chagão conosco para falar bastante do São Paulo. E agora Daniel Perrone, também nosso convidado especial para falar deste tricolor paulista. Fala, Perrone, bem-vindo aqui na Jovem Pan. É um São Paulo que dá para dizer copeiro, né? Bem, na Copa Sul-Americana, pode agora fazer o mesmo na Copa do Brasil e jogando em casa, contando bastante com o apoio do torcedor. Muito boa noite, Daniel Perrone.
Boa noite, Gui. É muito bom estar participando aqui com vocês, tá? Principalmente pelo jogo de ontem, que foi um jogo que eu penso que foi muito mais um recado para o torcedor, né, do São Paulo, da equipe. A equipe mostrou para o torcedor, para a torcida que está comparecendo em peso, não nesse último jogo só, mas em todos os últimos jogos importantes. E até jogos menos importantes, né? Vem lotando o Morumbi. O recado tá dado. Nós queremos as Copas. Nós estamos focados nas Copas e pode, ficar junto com a gente, porque a gente tá concentrado em passar de fase nas Copas. Isso tanto pela Sul-Americana, né? Um jogo, dificílimo, na minha opinião. Eu vi muita gente falando que o San Lorenzo é uma equipe fraca, eu não vejo desse jeito. O São Lorenzo, talvez a única ressalva que eu tenho em relação ao São Lorenzo, eles fizeram uma estratégia errada, na minha opinião, porque eles têm time para jogar muito mais do que jogaram os dois jogos, né? E não jogaram mais, só jogaram depois que tomaram o segundo gol e ainda assim foram perigosos. Contra o São Paulo. Eu achei o San Lorenzo uma equipe que é uma boa equipe, tem um camisa 10, aquele pequenininho, muito bom, mas a estratégia é completamente errada. Já não se pode mais usar desse tipo de artifício em jogos atuais de Libertadores e Sul-Americana, sabe? Ficar os 11 atrás já não tem mais cabimento. Você tem que jogar pelo menos por um ou dois gols. Mas voltando a falar pelo São Paulo, a vitória não vale só, né, o dinheiro, não vale mais só a vaga para as quartas, não vale mais só o bem-vindo ao James Rodríguez e ao Lucas a uma competição internacional pelo São Paulo ainda em 2023, ela vale também para resgatar a confiança do torcedor, porque o torcedor ele tinha uma pulga atrás da orelha nos últimos jogos, e essa pulga, na minha visão, foi esmagada pela atuação, foi, na minha opinião, uma partida de Libertadores na Sul-Americana.
Agora com a gente, também já na tela aqui, ainda não, mas vai entrar na tela do YouTube, Giovanni Chacon, para falar bastante desse São Paulo junto comigo, também com o Daniel Perrone. Agora sim, o Chacon na tela para você que nos acompanha. Chacon, São Paulo classificado no Morumbi. Além disso, né, da questão, claro, desportiva, vai conseguindo avançar na Copa do Brasil, na Sul-Americana, ganhando uma grana boa. Na Sul-Americana, por exemplo, com a vitória de ontem, chega agora a quase 13 milhões, né, 12 milhões e 500 mil reais de premiação. Então, assim, é um São Paulo, como eu disse, tem sido copeiro na Copa do Brasil, na Sul-Americana, e com um trabalho bastante que a gente pode, né, elogiar, do técnico Dorival Júnior. Muito boa noite, Giovanni Chacon.
Boa noite, Gui. Um abração para você, um abração para o Perrone também, que está com a gente, né? Parceiraço, gente finíssima, da melhor qualidade que tem de muito de São Paulo também. Olha, e além de tudo isso, eu acho que é importante ressaltar que o São Paulo é isso, segue vivo numa competição em que ele tem total condição de ser campeão. Você olha para os times, você vê times qualificados sem dúvida nenhuma. Acredito que do outro lado da chave do São Paulo, o adversário mais complicado é o Estudiantes, né, que vai enfrentar o Corinthians. Inclusive, o Corinthians pegou uma pedreira danada aí pela frente na competição. Mas o São Paulo, na chave dele, agora enfrenta uma LDU que, do pouco que eu vi jogar nessa temporada, está bem abaixo do que a gente costuma ver da LDU. Vai ter o fator altitude, isso vai pesar principalmente, né? E o São Paulo vai ter que lidar com isso. E, mais uma vez, define em casa. Daqui para frente, o São Paulo define em casa. Se avançar para a semifinal, também irá definir em casa a vaga para a decisão, caso isso aconteça, caso ele consiga chegar à semifinal. Do outro lado da chave do São Paulo, Botafogo, um Botafogo que já disse que vai priorizar o Campeonato Brasileiro e faz bem o Botafogo em fazer isso, não dividir atenções. O elenco do Botafogo, isso daqui eu já falei por diversas e diversas vezes, não é o elenco mais estrelado ou mais qualificado para você estar em várias competições e jogando lá em cima o tempo todo. Você vai ter que poupar. E aí vai ser interessante avançar o quanto der e poupar na hora que for necessário. Então é natural que o Botafogo faça algumas mudanças e vá poupando os jogadores. Então talvez tenha um reencontro de São Paulo e Defensa e Justiça. Nesse confronto, Defensa também é muito modificado, já modificou muitas vezes, né, a própria equipe, já não é mais aquele Defensa, por exemplo, do Crespo, que tinha bons expoentes, né? Recentemente teve aí, pô, Enzo Fernandes, teve bons jogadores aí que saíram, foram pro futebol da Argentina, depois pro futebol europeu, enfim. Então São Paulo tem condição de chegar à final mais uma vez, tem condição de chegar a Montevidéu e tem condição de ser campeão, né? Esse é um ponto. Segundo ponto, que também é importante, eu não sei se eu concordo, eu concordo que o trabalho do Dorival é positivo, mas não concordo que o São Paulo estava jogando necessariamente bem. Acho que faltava muito aquele último passe, ainda falta. Tem um certo nervosismo do São Paulo de encontrar o passe ideal. Principalmente quando se tem a ausência, por exemplo, do Lucas, que fez uma total diferença. Ele entrou alguns minutos entrou metade de um jogo, né, um tempo contra a equipe do Atlético Mineiro, e foi visível a mudança de postura e de possibilidades que o São Paulo teve na partida, né? São Paulo perdeu aquela partida? Perdeu, fato, né? Até com o pênalti que é cometido, né, por ele. Mas o fato é um jogador que agrega muito. Quando chegar ainda mais o James Rodríguez, acho que vai ser principalmente desafogo para o Caleri. Galera, ele recebe na bola parada, faz o gol de 1-0 contra o São Lourenço. Acredito que isso vá, inclusive, intensificar a melhora do Caleri ou as possibilidades do Caleri dentro das partidas com o James Rodríguez. Hoje o Caleri tem que sair muito da área, cair pelos lados. Ele faz o cruzamento muitas vezes e ele é o cara que empurra a bola na rede. Enfim, uma baita vitória. Mais uma vez, um show da torcida tricolor que fez aí boa parte da vitória se deve aos 51 mil que estavam no estádio. Enfim, São Paulo passa de fase com muitos méritos e talvez tenha sofrido mais do que merecesse sofrer, porque na Argentina também dava para ter saído com um empate e vencido ontem no Morumbi, até com mais tranquilidade, Gui.
Tá aí, esse São Paulo avançando na Copa Sul-Americana. Tem agora, claro, essa decisão no Morumbi na próxima quarta-feira contra o Corinthians. Fica agora, né, Perrone, a expectativa para esse jogo da próxima quarta-feira, porque o cenário é basicamente o mesmo, né? Um gol de diferença, a decisão jogando agora no Morumbi, então o cenário é bem, bem semelhante, claro, a diferença é que agora é um clássico contra um dos rivais da equipe São Paulina. O que você espera para esse São Paulo e Corinthians? Provavelmente até, o Chacon pode até falar melhor sobre isso, né? Com uma escalação diferente do que foi ontem, talvez com o Lucas começando ali.
Certamente, né? a ideia é ter o Lucas 90 minutos.
Então, assim, já seria um cenário diferente nessa questão de escalação. O que você espera, então, Perrone, para São Paulo e Corinthians na próxima quarta-feira?
Então, Gui, a gente não pode dissociar a vitória dessa última quinta-feira contra o São Lourenço da partida decisiva da Copa do Brasil contra o Corinthians, porque é tudo uma sucessão, como diz o Hernanes, né, uma sucessão de sucessões. Se a gente não tivesse classificado contra o São Lourenço, a pressão estaria muito, mas muito, muito grande. A vitória em cima do São Lourenço, do jeito que foi, na minha opinião, o recado que o elenco deu para o torcedor, né? O torcedor que compareceu em peso e comparece em peso durante a temporada, né? Já são mais de 1 milhão de torcedores, né, no Morumbi nesse ano. Já batemos o recorde do ano passado e ainda estamos em agosto. Então esse recado ele foi muito claro, na minha opinião, de que é possível sim. Desde a classificação em cima do Palmeiras e a goleada em cima do Santos, um combalido Santos, né? Diga-se de passagem, o São Paulo, meio que na minha visão, se acomodou um pouquinho, né? E aí começou a ter esses erros de última bola que o Giovani falou, né? O São Paulo realmente estava retrocedendo taticamente, porque o Calleri, mais uma vez, estava abandonando a grande área para poder criar jogada pelos lados, não é a função dele. O Luciano recuando demais, trabalhando muito como meia, e o lugar do Luciano é esse aí que estava mais próximo da grande área, né, perto de finalizar, e a gente viu um São Paulo possível, ainda mais com a entrada... certa entrada do Lucas nesse jogo contra o Corinthians, um São Paulo totalmente viável para essa classificação, né? Mas dependia muito do jogo de ontem, dependia muito da classificação contra o São Lourenço, na minha visão. Se o São Paulo não tivesse classificado contra o São Lourenço, e principalmente se mantivesse os erros que teve nesses últimos 5 jogos aí, jogos contra o Cuiabá, jogo contra o Atlético Mineiro, que a equipe tem a posse de bola, mas não consegue empurrar a bola dentro do gol, seria muito difícil o torcedor comprar novamente essa equipe. Apoio ia ter? Ia ter apoio. Só que não ia virar o caldeirão e o inferno que certamente virará na quarta-feira, vendo que nessa última quinta-feira aí foi um inferno para os argentinos. Agora uma ponderação, tá? O São Paulo, na minha visão, entendeu o que é o mata-mata, né, nesse último jogo, tá? Porque ele estava só nas fases de grupo da Sul-Americana, contra equipes muito mais de baixo nível que a dele. E o São Paulo entendeu que vai ter que se superar coletivamente em todos os jogos, né? Primeiro jogo lá em Almagro, lá contra o São Lourenço, no Novo Gasômetro, foi uma decepção, foi horroroso o jogo. E acho que o São Paulo estava devendo uma apresentação dessa na Sul-Americana, que eu tenho a mesma visão do Chacon. É completamente possível passar.
E para o Chacon também falar de São Paulo e Corinthians, nós temos aqui o Luciano, deu uma declaração ontem, né, falando que está ali arrependido do cartão que sofreu no jogo de ida contra o Corinthians. Então tá aí, abre aspas. Aquele cartão amarelo está engasgado, não poderia ter tomado. Mas na hora do jogo, você faz gol num clássico, na casa dos caras, você tem que comemorar e extravasar. Temos jogadores com totais capacidades. Tem o James, o Lucas chegando também, e esperamos sair vitoriosos, fecha aspas. Então o Luciano mostra aí um certo arrependimento e tal. O certo é que ele não joga, né, Chacon? E aí fica aquela dúvida, o quão de falta fará o Luciano nesse ataque do São Paulo.
Eu acho que é impossível falar que ele não vai fazer falta, até porque ele é o cara com maior número de participações para gol, somando então gols e assistências na temporada. Luciano é um dos artilheiros junto com o Caleri e é um dos líderes de assistência na temporada. Então é um jogador importantíssimo nesse ano de 2023. Nos outros anos também já havia sido importante, caiu um pouquinho de rendimento no começo desse ano, é importante a gente ressaltar isso, mas melhorou muito nos últimos jogos, vem se tornando imprescindível. Quanto a essa questão do cartão, acho que já é um assunto velho, mas vale a gente ressaltar em cima disso, porque assim, eu até entendo o cartão, porque ele vai, comemora chutando a bandeirinha, o escudo do clube adversário, mas assim, também entendo a justificativa, não tinha onde comemorar. Ele chutou a bandeirinha, não foi para provocar necessariamente. Pode até ter. Teve um pouquinho de provocação, é verdade, né? Se a gente falar que não teve, é mentira. Mas fica mais difícil. Mas tem o. Pô, é torcida única, onde eu vou comemorar? Vou pedir desculpa porque eu marquei o gol? Tem esses dois lados. Agora, o que mais me incomoda, a mim, e acredito que a muita gente também, é a falta de critério, porque outros fizeram a mesma coisa. Por exemplo, no jogo contra o Galo, e também não acho que deveria ter dado o cartão, mas é a falta do critério. O Pavon marca o gol de pênalti e tem torcida do Galo. Só que ele comemora do outro lado chutando a bandeirinha e não recebe o cartão. Deveria dar o cartão para ele? Eu acho que não. Ele estava comemorando, não ofendeu ninguém e tal, mas tem a reclamação em cima disso. Reviveram aquele lance do Rafael Veiga contra o Flamengo, em que ele chuta a bandeirinha e vai comemorar na frente da torcida do Flamengo. E ele não recebeu cartão naquela ocasião. E, se eu não me engano, era o mesmo árbitro nas duas ocasiões, tanto na Supercopa quanto no jogo entre São Paulo e Corinthians. Enfim, vai fazer uma falta danada, mas o São Paulo tem dois baita reforços, Lucas e James, que eu acho que, olha, saem muito da média do futebol brasileiro, vão ajudar muito o São Paulo. E mais uma vez, da mesma forma que a gente estava falando de Sul-Americana, acredito que o São Paulo tem total condição de reverter o resultado negativo contra o Corinthians e chegar à final da Copa do Brasil.
Para fechar então com você, Perrone, as suas redes sociais aí, pode falar também para a galera que nos acompanha aqui na Jovem Pan. Seja sempre muito bem-vindo aqui no Papo de Setorista.
Muito obrigado. É sempre um prazer estar aqui conversando com a Jovem Pan. Sou ouvinte assíduo desde lá atrás, desde 1900 e bolinha. Só uma parte em relação ao Luciano e o cartão, porque eu também acho essa notícia velha. Mas, gente, é majestoso, clássico, nervos acirrados, entendeu? O jogador tem que entender, tanto o jogador do Corinthians quanto do São Paulo, e em clássicos, o jogador tem que entender que comemoração exacerbada, tá? É passível de cartão. Assim, eu entendo que tem falta de critério, etc. Mas assim, o Luciano já jogou no Corinthians. O Luciano raramente chuta a bandeira. Ele geralmente pega a bola e tira uma foto com a bola na mão, tá? E naquele momento ele afastou todos os jogadores na hora da comemoração para ir de encontro à bandeira, entendeu? Então, para mim foi provocativo. E para mim foi premeditado. Então, isso para mim, como sendo um clássico e sendo um contexto Luciano, ex-jogador do Corinthians, que por algum motivo saiu de lá com mágoa, isso eu não tenho ainda certeza, mas claramente tem alguma coisa lá, ele deveria ter pensado duas vezes antes de ter feito isso. Se ele pegasse a bola e botasse na mão e olhasse para a torcida, chovia objeto nele e a torcida novamente ia ser penalizada, né? Nesse caso, quem foi penalizado foi ele. e tudo bem, tá arrependido, mas eu acho que o Lucas supre muito bem, então eu acho que é oportuno esse amarelo pro Luciano neste caso, tá? Muito obrigado, minhas redes são @DanielPerrone Instagram, @DanielPerrone Twitter, e o blog São Paulo Sempre tá de braços abertos para São Paulinos e para não São Paulinos, é só vir com educação que tá tudo certo. Obrigado, Giovanni, você é fera.
Valeu, Daniel, Perrone, Chacon, um a musiquinha já tá tocando aí, quando toca a musiquinha já tá expulsando a gente.
Subiu, né? O som, né?
Exatamente, já estão mandando a gente embora. Valeu, galera, um grande abraço a todos. Segunda não tem programa, porque tem jogo.
Verdade.
Então voltamos na próxima.
Palmeiras e Cruzeiro,
Palmeiras,
né?
E Cruzeiro, na Jovem Pan, então vai ter o horário do jogo ali. E na sexta estamos de volta. Um abraço a todos, até a próxima, tchau, tchau.